Lições da Bíblia.
O programa Lições da Bíblia está começando. Obrigado pela sua audiência sempre. A gente tem o privilégio de toda semana termos esse encontro juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Todas as semanas nós recebemos amigos aqui no programa. Nesta semana não é diferente. Os dois amigos que estiveram aqui abrindo a temporada na semana passada estão voltando ao programa para continuarmos conversando aqui sobre detalhes do livro do Apocalipse, já que este é o tema especial do nosso manual. Eu tenho o prazer de receber aqui os pastores Clodoaldo Tavares, professor de Grego e Novo Testamento, lá na Faculdade Adventista da Amazônia. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado pela presença.
Obrigado, senhor, pelo convite.
É, como eu já disse, professor de Grego e Novo Testamento, né? Tem tudo a ver com o tema importante do Apocalipse que nós vamos estudar hoje também. Tenho o prazer de receber mais uma vez o pastor João Antônio Rodrigues Alves, que também é professor da Faculdade de Teologia lá da Amazônia e é coordenador acadêmico da Faculdade de Teologia e professor de Daniel e Apocalipse, né? Já faz muito tempo que você leciona essas duas matérias, pastor? Bem-vindo mais uma vez.
Eu tenho já uma experiência de quase 20 anos nessas disciplinas.
Já está bem.
Pastor Lanza, andado. Ele foi meu professor de Daniel e Apocalipse.
É
só
mesmo?
Só para você ter ideia.
Olha só, hein? Você quase revela a idade dele aqui por um triz, hein?
Quase. Mas é realmente uma satisfação. E estudar a Palavra de Deus é sempre um motivo de alegria. Compartilhar
verdade.
Um pouco daquilo que a gente estuda. E sempre aprendendo um pouco mais quando temos esses momentos, esses encontros.
Meus amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar. Eu convido vocês que estão em casa para orarem com a gente. Pastor Clodoaldo, por favor, ore com a gente.
Pai bondoso, Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra.
Amém.
E assim como o Senhor dirigiu a vida de João, o discípulo amado, para escrever este livro, que o Senhor também dirija as nossas mentes e nos ilumine para compreendermos.
Amém.
Pois precisamos mais te amar e melhor te servir.
Amém.
Enfim, Pai, abençoe os nossos ouvintes, que eles leiam, ouçam e guardem as palavras desta profecia, em nome de Jesus.
Amém.
Amém, amém. Entre os candelabros, tema 2 desta temporada, um tema bastante importante. Pastor João Antônio, uma expressão que denota, que se refere ao santuário, né? O candelabro estava no santuário. Como você vê o título do nosso manual de estudos dessa semana?
Bastante interessante e significativo. Entre os candelabros. Na realidade, poderíamos dizer no meio dos candelabros. Nos remete ao santuário e nos faz lembrar de que o livro do Apocalipse, cada sessão profética do livro do Apocalipse é introduzida com uma cena do santuário.
Uhum.
Então nós temos essa primeira cena do santuário, que apresenta Jesus aqui andando no meio dos candelabros, na terra. Na terra. Jesus está na terra cuidando da sua igreja. E isso é significativo, extremamente significativo para nós, na nossa experiência, porque Jesus está conosco.
Essa é uma experiência muito interessante, não é, que a Palavra de Deus nos revela. Porque, por vezes, podemos ser tentados, vocês que estão acompanhando o programa, nós aqui também, e estamos sozinhos nessa grande luta aqui, não é, entre o bem e o mal, num mundo de pecado, mas o Senhor Jesus está à frente, nosso grande general. Ele está à frente, está cuidando da sua igreja. A gente nunca pode perder de vista esta ilustração, né, de que o Senhor Jesus está à frente, não é, pastor Clodoaldo?
Vamos tentar nos remeter até a cena. João está em Patmos, preso por Domiciano. Na realidade, ele foi a Roma, assim como Paulo foi, Pedro foi também, julgado. Tentaram matá-lo através de um tacho de azeite quente, assim diz a história e a tradição. Ele sobreviveu miraculosamente. Então ele é colocado em Patmos preso. Ele está idoso. Nós já estamos aí nos idos, o ano 90 depois de Cristo. Tem muito tempo que ele não vê mais Jesus. Há muito tempo Jesus tinha subido aos céus. E também não havia mais discípulos. Ele é o último discípulo. E de repente a Bíblia diz que ele ouve uma voz como de trombeta. Ele ouve, e quando ele volta a atenção, ele vê alguém. A Bíblia diz que a priori ele se assusta. Logo no primeiro capítulo, ele tem um susto. E no verso 17 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive e estive morto, aqui que é o suprassumo, o cerne desse reencontro. Porque o livro de Apocalipse, pastor Lanza, é um livro de reencontros. Você tem o reencontro de João, o último apóstolo, com o seu mestre. E no capítulo 22, você vê Jesus se reencontrando com sua igreja, e o texto diz assim: e essa igreja contemplando a sua face. E João olha para ele e ele diz assim: eu sou aquele que estive morto, mas vivo. E João então se lembra: quem está ali é o próprio Jesus. Aquele que esteve no Monte Tabor, na Transfiguração. Aquele que ele viu subindo aos céus no Monte das Oliveiras. E agora, diante de toda aquela tribulação, ele isolado numa ilha, cercado pelo mar. E ele recebe, no momento de sua adversidade, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo.
Eu imagino, pastor João Antônio, que foi, ao mesmo tempo, um espanto, uma alegria, um assombro. Ele ter naquela visão percebido o Senhor Jesus ali com ele, e ao mesmo tempo um conforto, né? Conforme disse o pastor, porque a presença de Jesus com ele naquele sofrimento foi um conforto que ele precisava.
Exatamente, e a mesma experiência que teve Daniel, né?
Exatamente.
Daniel também tem um encontro com Jesus lá no capítulo 10, já idoso, né? Daniel já estava aí, já quase seus 90 anos de idade. João, aqui nós estamos no final do século, João também já está bastante idoso. Tem este encontro que vem confortá-lo e dar a ele a certeza de que o seu esforço em favor do Evangelho, ele disse que estava em Patmos por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Então, toda a sua dedicação, o seu compromisso, aquilo não passou despercebido. O céu acompanhou João a cada momento, e aqui Jesus vem para fortalecer o seu servo, dar conforto a ele e transmitir para ele alguma coisa que ainda ficou por revelar. Como está escrito no nosso manual, o Império Romano exilou João, desterrou João, ali era uma prisão, mas aquela ilha se tornou a porta do céu. Então, no meio do infortúnio, no meio de uma aparente desgraça, João teve visões inefáveis do céu, coisas que outros não tiveram o privilégio de contemplar.
A gente vê aquele texto de Paulo, né, quando ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente está passando pela aprovação, pelo sofrimento, a gente não consegue entender esse texto. Mas às vezes, passados alguns dias ou até horas, a gente vê o resultado da confiança, de permanecer confiando em Deus, que mesmo naquele momento de sofrimento, ele estará com a gente. E eu acho que João pôde experimentar isso, que mesmo no seu sofrimento, ele recebeu consolo, conforto da presença de Cristo na vida dele, né?
E quando nós hoje, nós lemos, ouvimos as palavras da profecia, e estudamos as experiências destes nossos predecessores na fé, o sofrimento deles e como eles permaneceram firmes e como eles foram vitoriosos, isso deve servir para nós também de inspiração. Perceber que Deus não os abandonou de fato, nunca, na verdade, os abandonou. Aparentemente, Deus está ausente, aparentemente. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus sempre esteve agindo. Deus, ele age nos bastidores.
Verdade.
Agindo em favor do seu povo, agindo em favor do seu filho.
Uhum.
Pode ser imperceptível a sua ação, entretanto, ela é real. E nós também podemos seguir sendo fiéis a Deus, no nosso compromisso com ele, independente das circunstâncias.
Exatamente. Amigos, eu gostaria de entrar num ponto agora, que aqui no livro do Apocalipse, ainda no capítulo 1, nós temos uma referência, e no nosso manual de estudos, nós temos essa referência e esse ponto importante para podermos fazer esse estudo, que é aquilo que encontramos ali em Apocalipse capítulo 1, verso 10. O dia do Senhor. Que dia foi esse? Qual é esse dia? O que o estudo do grego ou o aprofundamento nesse sentido das línguas originais podem nos ajudar a entender a expressão no dia do Senhor, pastor Clodoaldo?
Veja bem, essa é uma expressão, pastor, na escrita original, no idioma original, melhor dizendo, que só aparece aqui. Kyriake Hemera, dia do Senhor. Na realidade, o Senhor, ou melhor, o dia do Senhor, em algumas outros textos bíblicos, pode se referir também a dia do juízo, mas a expressão é outra. O dia do desfecho da história da humanidade. Agora, alguns atribuem esse texto à interpretação de que aqui seria o dia do domingo.
Uhum.
Nós não temos elementos bíblicos que comprovem essa interpretação. A melhor interpretação é aquela que a Bíblia apresenta. Porque se nós formos observar até esses dias, o dia do Senhor que a Bíblia apresenta é o sábado. Se nós formos olhar ao longo de todos os profetas, o dia do Senhor é o sábado. Quando a gente ouve o próprio Jesus Cristo, e aqui tem um texto que ajuda muito a compreender Apocalipse. No capítulo 12, verso 8 de Mateus, diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui João está dizendo que no dia do Senhor ele teve a sua visão. E mais abaixo a gente encontra, ali para ser mais exato, no verso 13, uhum, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho
do
homem. Ou seja, o proprietário desse dia, uhum, aparece no verso 13. E esse proprietário, que é o próprio Jesus Cristo, no livro de Mateus ele diz: não, eu sou o Senhor do sábado.
Uhum.
Então não existe nenhuma possibilidade linguística de nós interpretarmos esse como um dia escatológico, como alguns tentam, uhum, apresentar, como o dia de domingo, como outros autores também apresentam, como o dia da Páscoa, e alguns colocam também como o dia do imperador.
Uhum.
Então a gente precisa se atentar à expressão, ao contexto imediato. É bem verdade que a partir do século II, esse termo foi utilizado defendendo a questão do dia de domingo, fazendo um vínculo com a ressurreição de Cristo.
Uhum.
Agora, aqui nós acabamos de conversar com o Dr. João, e a gente sabe que nós temos que interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto imediato ou anterior, não posterior.
Posterior nunca, né?
Não, porque nós fugimos então do texto bíblico e partimos para uma interpretação histórica.
Uhum.
A gente precisa se lembrar que João, ele era judeu. João era judeu. Yohanan. Então, na cabeça de João, dia do Senhor, voltando para o Antigo Testamento, lembra, ele que é discípulo de Jesus e ouviu Jesus se manifestar dizendo que ele era o Senhor do sábado.
Okay.
E todo o seu conhecimento do Antigo Testamento, referindo consistentemente o sábado como esse dia especial de adoração reservado por Deus, para de uma maneira especial seu povo ter um encontro com ele. Então, para João não havia nenhuma dúvida com relação a isso. Então, como o pastor Clodoaldo mencionou, não se pode utilizar argumentos históricos, porque lá pelo final do segundo século, então a expressão era atribuída ao primeiro dia da semana e assim por diante. Uhum. Então já se está afastando, em termos temporais, já aí quase um século de quando João utilizou. Então a definição do termo, ela tem que retroagir e não avançar no tempo. Então a Bíblia interpreta a si mesma, esta é uma regra de interpretação.
Claro.
Então, quando o princípio da reforma, sola scriptura, ou seja, somente a Bíblia, então nós precisamos utilizar a Bíblia para interpretar a Bíblia. E quando nós buscamos na Bíblia referências a que dia pertence ao Senhor, nós encontramos que é o sábado e não é outro dia. Então, esse dia aqui é especial. Existe uma bênção especial que Deus atribuiu ao sábado, o sétimo dia da, uhum, semana, e não a qualquer outro.
Uhum.
Então, quando nós buscamos na Bíblia, deixando que a Bíblia somente apresente a verdade que sai de suas páginas, nós encontramos que este dia especial que João teve, este encontro especial com o seu Senhor, foi no dia do seu Senhor, que era o sábado.
Impressionante, pastor Clodoaldo, como deve ter sido esse sábado para João, né? Já que ele era um judeu, ele estava observando, mesmo ali preso, aquele dia, dedicando-se a orações, a louvores, a relembrar os bons momentos com o mestre, né? Mas agora aparece o mestre para ele e juntos, naquele sábado, recebendo ali aquela orientação do Senhor Jesus, deve ter sido uma coisa extraordinária na vida dele.
Sim, o texto em si, pastor, fazendo assim uma análise do discurso do texto, a gente encontra pelo menos três elementos que literaliza. Primeiro, que nos identifica que é o próprio João, ele como pessoa, dentro de um tempo e de espaço, com outro ser envolvido, ouvindo algo realmente que ele captou com os seus sentidos, algo sensorial. O primeiro elemento é quem? Quem? Ou seja, os seres envolvidos. João, e o termo utilizado é em pneumate, ou seja, o Espírito. No Espírito, pelo Espírito. O Espírito Santo envolvido com João. Quem? Quando? Veja, o primeiro elemento é literal, é João e o Espírito Santo. Quando? Tempo e espaço. Tempo e espaço literal. Sábado. O quê? Fonem, megalém, os, e aí trombetas. Ele ouve grande, é uma grande voz, tão estrondante como trombetas. Aqui entra um elemento metafórico, mas é algo literal que ele ouve. Então, fazendo uma análise desse texto, dessa forma a gente vê que João está desfrutando desse sábado e que torna-se impossível nós interpretarmos essa narrativa sem realmente aceitar a proposta que a Bíblia nos apresenta. Uhum. Fugir do que a Bíblia apresenta é fugir de uma interpretação bíblica. É a gente ou alegorizar ou impor ideias preconcebidas, uhum, no texto e, lógico, fugir da realidade de João. Uhum. Porque aqui nós temos a manifestação histórica do sumo sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo, entre os candelabros, dentro da própria realidade de João, dentro daquele dia de 24 horas.
Uhum. O sábado era observado por João, ainda que ele estivesse como prisioneiro na ilha de Patmos, uhum, como um bom judeu, cristão, convertido ao cristianismo. Ele observava o sábado, era o dia do Senhor, e não havia qualquer necessidade de se mudar o dia de adoração aqui no final do século, como realmente não sofreu qualquer alteração.
Ou seja, ele não tinha nenhuma razão para citar o dia do Senhor se referindo ou à sexta, ou à quinta, ou ao domingo, ou a qualquer outro dia.
Absolutamente
não. A razão dele era o dia do Senhor, para ele era o sábado, é aquilo que fica expresso. Mas agora, nós chegamos num ponto bastante interessante, que foi a revelação de mensagens de Jesus Cristo aqui para João a respeito que deveriam ser enviadas para igrejas. Como é que era isso? Essas cartas às igrejas, eram igrejas existentes, eram igrejas fictícias, elas eram só para aquela época, ou elas servem para nós hoje? Como que é a visão de vocês no contexto dessas cartas aqui? Vou começar com o pastor João.
De fato, eram igrejas reais, ali na província romana da Ásia Menor, atual Turquia, que estavam enfrentando problemas reais, e João, uma espécie assim de pastor distrital, cuidava de toda aquela região, de toda aquela área, e então ele envia, Cristo envia as mensagens através do seu pastor ali para todas aquelas igrejas.
Era um rebanho conhecido de João.
Era um rebanho conhecido. Então João está aqui enviando as mensagens para pessoas reais que estavam em situações reais, concretas, uhum, né, enfrentando problemas reais. E aí vem mais uma vez a desmistificação do livro do Apocalipse. Ele é enviado para ajudar as pessoas que estão enfrentando problemas reais. Não é enviado para amedrontar as pessoas, para infundir terror nas pessoas, não é? Uhum. Então nós precisamos lembrar disso. Em primeiro lugar, as cartas, elas tinham uma aplicação histórica. Eram mensagens para pessoas que estavam vivendo situações concretas da vida e precisavam de ajuda para superar tudo aquilo ali, ou para manter a sua fidelidade, o seu compromisso com Cristo.
Uhum.
Então, este é o primeiro aspecto.
Agora, nós não podemos esquecer da aplicação profética. Deus escolhe igrejas, porque não haviam só essas sete igrejas. Quando nós recorremos ao Novo Testamento, nós vamos lembrar, por exemplo, de Icônio, Listra,
Colosso,
Hierápolis. Exato, tudo fazia parte da Ásia Menor. Mas Deus escolheu sete igrejas que possuíam características parecidas, com características proféticas de igrejas em diferentes períodos proféticos. E aqui vai um dado interessante. O escrito de Apocalipse, uma das características de aspecto profético é o uso comum e recorrente de futuros. Então nós temos aí por volta de 119 verbos que está no futuro do indicativo. E nós encontramos nas cartas também muitos futuros do indicativo. Então veja, além de transcrever ou de descrever elementos daquela época, elas são aplicáveis a igrejas em todas as épocas, em todas as eras, chegando até os nossos dias.
Ou seja, então, como nós já vimos até aqui, essas mensagens para essas igrejas existentes ali na Ásia Menor, elas tinham uma dimensão histórica para aquela época ali, tinham uma dimensão profética, as eras da igreja, as diferentes fases da igreja cristã, através dos séculos até a volta de Cristo, quem sabe, e a aplicação universal, né? Que é uma coisa bastante interessante quando a gente estuda aqui as sete cartas do Apocalipse. A primeira mensagem foi enviada para a igreja de Éfeso. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora, nessa parte final do programa dessa semana, justamente sobre isso, né? Como era Éfeso, a cidade, que mensagem foi, que advertência foi dada, que promessa foi dada, para a gente poder entender um pouco melhor esta mensagem da carta para Éfeso.
Éfeso era uma cidade importante. E dentro de uma linha assim, mais direta, Éfeso seria a cidade mais próxima de Patmos. Então, dentro daquela rota, daquela via, então Éfeso faria exatamente assim a ponte, o ponto de partida. E era um tempo, era uma cidade também conhecida por sua religiosidade. Ali estava o templo de Artemísia, alguns dizem assim, ou Diana. Paulo teve ali, está registrado no livro de Atos, e eles gritaram por cerca de 2 horas, grande a Diana dos Efésios. Então era uma cidade extremamente religiosa, ainda que mal dirigida, era religiosa. Mas o cristianismo chegou ali. A mensagem do Evangelho, Salvador de Jesus Cristo, chegou naquele lugar. E havia uma comunidade cristã pujante ali, e agora está recebendo esta carta, que apresenta seus elogios, mas também apresenta algumas coisas que precisavam melhorar.
E os elogios, pastor? Vamos lá, para os elogios. aí depois o pastor fala daquilo que ela precisava melhorar e a gente encerra o programa.
A igreja, ela era perseverante, suportava as provações, muitos suportaram, mas Paulo já havia advertido aqueles irmãos, olha, chegará sobre vós, isso está lá em Atos 20, lobos vorazes, cuidado, fiquem atentos. Ali era o centro da igreja cristã na Ásia Menor, ali era o ponto, o quartel-general, os maiores pregadores que a igreja cristã poderia ter, na época teve ali. Aquela cidade teve mais ou menos 500 mil habitantes, e uma influência cristã tremenda, tanto é que João está escrevendo para a igreja dele.
Claro.
João viveu ali, inclusive depois que ele sai de Patmos, ele volta para Éfeso. O detalhe é, o que é que Éfeso é hoje? Isso para mim é uma mensagem muito relevante, quando eu olho Patmos e olho para a minha vida. Porque olha, Patmos não, Éfeso, olha o que Éfeso era. Uma cidade foi fundada há 5 séculos antes de Cristo. Com toda importância comercial, religiosa, econômica e política. Para a igreja cristã era um ponto central, porque dali se distribuía para o norte Pérgamo, um pouquinho mais para o noroeste Esmirna, um pouquinho mais para o sudeste Laodiceia, e assim se dividia. Mas hoje nós só temos escombros de tudo, não tem mais nada, um pequeno vilarejo. se nós não atentarmos para aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós, nossa vida também poderá se tornar em ruínas. Hoje pode estar boa, como Éfeso foi anteriormente, mas pode se tornar em ruínas, como hoje Éfeso é.
Pastor, eu só tenho um minuto. Aí eu fico para o senhor o seguinte, os elogios foram dados. Foi persistente, era valorosa, mas quais foram as recomendações onde ela tinha que melhorar?
Bom, Jesus adverte que perdeu o primeiro amor, então aquele entusiasmo inicial, aquela dedicação, compromisso com o Evangelho, foi perdido, as pessoas esfriaram. Isso acontece ainda hoje, uma advertência para nós. A pessoa começa bem a sua carreira cristã, comprometida com Cristo, com o Evangelho, aquela alegria, aquele prazer nas coisas de Deus, e depois então, com o decorrer do tempo, começa a esfriar, outras coisas chamam a sua atenção, e ele vai então se desviando para outras...
Que triste que é isso, né?
É muito triste. E então vem o conselho. O conselho é, arrepende, lembra-te de onde caíste. E aqui nós temos um imperativo que é presente, lembra-te continuamente, continue se lembrando onde você caiu. E aí vem, arrepende-te, você precisa se arrepender. E aqui é aquele programa, 180 graus, é o ponto da virada. O indivíduo precisa parar de fugir de Deus e dar a volta e se voltar para Deus. Então veja, existe uma promessa para o vencedor em Éfeso, mas para ser vencedor é preciso enfrentar os problemas, reconhecer que os problemas existem, enfrentar os problemas, atender a advertência de Deus e então aceitar o conselho divino. Existe solução, mas essa solução exige que o indivíduo responda ao apelo de Jesus Cristo.
Está dado aí o conselho, uma aplicação para os nossos dias é importante também. Muito obrigado, pastor Clodoaldo, pela sua participação. Nosso tempo estourou. Pastor João Antônio também, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho, o ministério de vocês. Obrigado por terem participado. Amém. E a semana que vem, voltamos com mais um programa Lições da Bíblia.
Você ouviu Lições da Bíblia.